muitas as visitas surpreendentes que recebemos aqui em casa. Nem falo dos corriqueiros sabiás e sanhaços que chegaram a invadir meu quarto mais de uma vez, dando bom trabalho para pô-los para fora. Nem também dos íntimos micos, família inteira que não para de crescer e anda pela casa toda, chegando a abrir porta do armário onde temos de esconder as bananas. É mico no telhado, nos alisares das portas, na janela, nos degraus da escada, no chão, sem se importarem mais com os gatos. Tá aí, eu disse que não ia falar dos micos e aí estão algumas linhas tratando deles. E já que cheguei a tanto, permitam-me chegar a um pouco mais. Outrora, os gatos chegaram a dar alguns desfalques nas famílias dos saguim, mas com a idade, muita almofada, muito dengue e fartura de ração, os bichanos ficaram dispostos para enfrentar a ousadia cada vez maior dos macaquinhos. Uma cena inusitada vista há poucos dias dá ideia de como andam as coisas. Porta de vidro fechada, do lado de fora os micos praticamente pedindo para entrar. Do lado de dentro, a gatinha espreitando. Ela armou o ataque, estendeu o corpo, deu passo em câmera lenta, trembelicou o focinho, tornou a se esticar e, pumba, deu patada feroz no vidro. Do outro lado, o mico guinchou, feroz, mostrou os dentes. No mesmo impulso que veio, a gata elasticamente voltou assombrada. Constante também são os sapos de todos os tamanhos. Chegam, não dizem nada e se aproveitam das comodidades dos gatos. Comem a ração deles, usam seus bebedouros como piscinas onde passam horas a fio. E tem um sapo ainda mais folgado que depois da refeição e do banho tira a soneca numa almofada. Felizmente, nem todos os visitantes são tão caras de pau. Alguns até se mantêm invisíveis, marcando presença com a voz, como os sofrês e as saracuras, que às vezes levam horas em conversas repetidas. Uma dizendo, transporte, transporte, transporte. E a outra respondendo, um coco, um coco, um coco. Transporte, transporte, transporte. Um coco, um coco, um coco. Às vezes, sem avisar, aparecem as jandaias e periquitos, que, embora barulhentos, se mantêm arredios nos seus chamegos. Ariscos também são os teus, as corujinhas buraqueiras que na ponta das estacas da cerca nos espia e disfarça a bisbilhotice girando a cabeça para trás. Crocita, pia e foge, sem a gente perguntar a que vieram. Outros visitadores são bem discretos, silenciosos, até como uma imponente alma de gato que vem se fartar das lagartas de fogo nos cajueiros. E há as raras e rápidas visitas, como a do casal de Acauã, de canto tristonho, que veio uma vez para nunca mais. Como há também os visitantes assustadores, como a grande cobra caiana, cuja presença provocou grande alvoroço, e ainda as indesejáveis cobra coral e a maligna enorme cascavel que, chegando à noitinha no jardim, picou de morte a gata Rosinha. Como se vê, a casa é bem frequentada. Já recebemos iguana, louva-a-Deus gigante, aranha caranguejeira. Raposa e tamanduá-mirim chegaram perto, mas não entraram. Hoje pela manhã recebemos mais um insólito visitante. Tinha acabado de tomar café. Cheguei à porta da cozinha para contemplar a matinha que se conserva atrás de nossa casa e absorver os seus eflúvios. Um movimento nas folhas da moita rasteira me chamou a atenção. Olhei. Uma porção do chão parecia se mexer. Apurei as vistas da distância que estava no alto da varandinha. E vi que a tal porção de terra, a areia escura, tinha corcova, carapaça, com marcas amarelas. Era um simpático jabuti, o humilde quelônio, um dos animais brasileiros em ameaça de extinção, mas de grande significância na nossa cultura. Famoso personagem astuto e inteligente das histórias indígenas e da literatura em geral, sendo objeto de estudos e até se constituindo um dos mais cobiçados prêmios. Entre os indígenas, é símbolo da esperteza, paciência, perseverança, gravidade e sabedoria, como se vê nas inúmeras narrativas. O jabuti é a fonte, o jabuti é a anta, e as onças, e o veado, e os macacos, e a japosa, e o homem, em que sempre escapa dos perigos e faz os inimigos de besta. E assim, o jabuti passou a literatura e as histórias em quadrinhos. Na turma de Pererê de Ziraldo, é o eficiente mensageiro Moacir. Emacumaína, de Mário de Andrade, assume até condição de Deus. No princípio era só o jabuti grande que existia na vida. Nas gerações de Narizinho de Monteiro Lobato, aparece também como figura vagarosa, mas esperta e obstinada, cheia de ânimo para vencer. E terminou virando o Prêmio Jabuti, que a cada ano contempla autores, editores, ilustradores, livreiros e gráficos. Conta-se que a ideia foi lançada em 1958 por Edgar Cavaleiro, quando presidia a Câmara Brasileira do Livro. A escolha do jabuti foi resultado da influência do modernismo e nacionalismo em voga na época e como uma maneira de homenagear Monteiro Lobato, então muito aclamado, e que valorizava os elementos e manifestações da cultura nacional, inclusive tendo dado vida ao jabuti como personagem do seu famoso livro. Portanto, nos sentimos muito honrados e felizes em receber tão ilustre figura do nosso quintal. Ele veio vindo, procurando petiscos, provou resto de maçãs colocados nos pés de pinha como adubo, mas gostou mesmo foi da casca de melão. Ficamos observando, deixando a visita bem à vontade. Minha filha ofereceu água e pedacinho de melão que ele experimentou apenas por delicadeza, voltando à casca. Preocupada, ela ficou pensando o que fazer para protegê-lo. Mas se ele chegar àquele tamanho, era porque tinha boa condição de vida na matinha preservada além da cerca. Pouco depois, ele se foi por onde veio, atravessando por baixo da cerca. Ainda o vimos andando decidido até sumir atrás das moitas, abaixo dos pés de piaçava, deixando, sem saber, um rastro de contentamento e uma croniquinha.